Alô, alô, ouvintes do Discoteca Básica, seu programa é criado para contar a história e as histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. Meu nome é Ricardo Alexandre e este é o 10º episódio da 3ª temporada do programa. Ou seja, espante-se ao saber que já temos mais de 40 episódios para você maratonar. Isso sem contar os episódios extras e os programas especiais exclusivos do Clube Discoteca Básica, nosso clube de assinantes, nosso grupo de amigos tratados a pão de ló, que tem acesso a conteúdos e promoções exclusivas. Para fazer parte, acesse clubediscotecabasica.com/assine e siga as instruções. No episódio desta semana, temos a super banda definitiva, né? Um quarteto inglês a serviço de Sua Majestade, em que todo mundo toca muito, todo mundo compõe, todo mundo canta e todo mundo produz. Um coletivo de 4 individualidades muito marcadas, em que todos eles sabiam que quanto mais conhecimento você tem em diferentes áreas da música, mais conexões você consegue fazer entre elas, se torna um músico ainda mais preparado e um agrupamento de músicos muito mais potente. Para que você também se torne um músico preparado para tudo, a Music Dot oferece seus cursos online de música com professores de verdade. A Music Dot é ótima tanto para quem está começando, quanto para quem já está em um estágio mais avançado, tanto para quem está numa onda mais hard roqueira, ou então uma coisa um tanto quanto mais operística. Com a mesma assinatura, você tem acesso a todos os cursos, de canto, guitarra, baixo, bateria, produção musical e muitos outros. Você estuda no seu ritmo, tirando todas as dúvidas com os melhores professores. E ainda o ouvinte Discoteca Básica tem 10% de desconto. Acesse music.com.br/promoção/discotecabásica e se prepare. O álbum desta semana é o auge do período mais extravagante e superlativo do rock. Foi o disco mais caro já gravado até o momento do seu lançamento e acabou indicado a 2 prêmios Grammy na época. E em 2018 acabou entrando no Hall da Fama do Grammy. Na votação de melhores discos de todos os tempos da Rolling Stone, ele está tanto na eleição de 2012 quanto na de 2020. Quando a revista Classic Rock elegeu os maiores álbuns britânicos de todos os tempos, em 2006, ele ficou com o 17º lugar. Na votação da revista Q, em 2004, ele ficou com o número 16. É um dos 100 melhores álbuns de todos os tempos, segundo o jornal The Times. E quem conversa sobre o disco da semana comigo é o comandante da banda Fresno, o guitarrista, vocalista e produtor Lucas Silveira, grande fã e estudioso da banda da semana, chegado ali num som grandioso e épico, naturalmente. O Fresno, aliás, está revelando aos poucos o seu novo álbum Vou Ter Que Me Virar, seu 9º disco de estúdio que sai oficialmente em 5 de novembro. Já dá para fazer o pré-save, seja lá o que isso signifique. Eu e o Lucas conversamos a respeito do 4º álbum da carreira do Queen, o primeiro a chegar ao topo da parada inglesa, o primeiro clássico de uma banda que ainda reservaria outros grandes discos básicos. O álbum deste episódio foi lançado no dia 21 de novembro de 1975 pela EMI com o nome de A Night at the Opera. Se tudo o que você sabe a respeito do Queen você aprendeu com o filme com o Rami Malek, espero que você não estranhe se eu te contar que o início da banda foi um pouquinho mais complexo do que o roteirista sintetizou para o cinema. Mas dá para resumir sem grandes prejuízos dizendo que havia essa banda chamada Smile, um power trio formado em Londres em 1968. Era mais uma das centenas de bandas pós-swing in London ali. Misturavam psicodelia, hard rock, blues e inglesismos, tipo Kinks. Só que eles apontavam para o que viria a ser o progressivo e também o power pop da década de 1970. Smile era formado pelo estudante de artes Tim Staffel no baixo e voz, o estudante de física Brian May na guitarra e um estudante de odontologia Roger Taylor na bateria. Em meados de 1969, eles conseguiram que uma demo chegasse até o executivo de AIR, Artistas e Repertório, da Mercury, John Anthony, que botou o grupo em estúdio para gravar 3 músicas que nunca foram lançadas. Alguns meses depois, eles entraram em estúdio de novo e, mais uma vez, as músicas ficaram na gaveta. John Anthony disse que enxergava o Smile como uma mistura de Yes com Led Zeppelin. E na música Doing Alright, isso fica especialmente claro. Havia aquela mistura do leve e do pesado que o Zeppelin fazia, aquela colcha de pequenas partes de músicas com violões e harmonias vocais trabalhadas, tipo Yes. Doing Alright seria regravada em 1973, no primeiro álbum do Queen, um disco, aliás, produzido pelo próprio John Anthony. Mas essa aqui, ó, é a versão original do Smile, gravada em junho de 1969. Yesterday, my life was in ruin. Now today, I know what I'm doing. Got a feeling I should be doing all right. Doing all right. Bom, depois de ver que as novas gravações do Smile foram engavetadas também, em 1970, Tim Staffel entendeu que o melhor que ele podia fazer era deixar o trio. Aí entra na história um colega dele na escola de artes, um rapaz de 24 anos, nascido no Zanzibar, chamado Farrokh Bulsara, mas auto-apelidado Freddy. Freddy adorava o Smile, ia aos shows e sozinho já era parte considerável da base de fãs que o grupo conseguiu formar nos seus 16 meses de carreira. Fred tocava piano e entendia de música o suficiente para dar sugestões à banda. A sugestão mais importante, sem dúvida, foi a de que Brian May e Roger Taylor não desistissem com a saída do Tim Staffel. A segunda melhor sugestão foi a de que ele próprio fizesse um teste para ocupar a vaga de vocalista. Foi por sugestão de Fred que a banda mudou o nome para Queen. E não muito tempo depois, ele também mudou o nome para Freddie Mercury. Com a nova formação, a banda fez uma série de shows com um repertório que misturava as músicas do Smile e covers do rock and roll, tipo Cliff Richards and the Shadows. Ao contrário do que acelerou o filme Bohemian Rhapsody, foram longos 7 meses desde o primeiro show do Queen até que eles encontrassem seu baixista definitivo, o estudante de eletrônica John Deacon, então com 19 anos, em fevereiro de 1971. A primeira proposta de gravação veio logo em 71, quando o The Famous Charisma Label se interessou pela banda, assim como estava se interessando, né, por um monte de jovens bandas progressivas, como The Nice ou Van der Graaf Generator. Mas o Queen sentiu ali que jamais seriam prioridade num selo que já tinha o Genesis e declinou. Eles só entrariam em estúdio de novo em junho de 1972, num acordo com o Trident Studios, que havia se transformado numa marca forte no circuito de música inglês que os Beatles costumavam gravar os artistas da Apple ali. O Trident havia iniciado seu próprio selo, o Trident Audio Development, e topou gravar o Queen nos horários alternativos. Bem alternativos, aliás, né? Geralmente entre 3 da madrugada e 7 da manhã. Quem produziu as sessões foi o mesmo John Anthony, dos tempos do Smile, com Roy Thomas Baker, que havia chegado ao Trident para cuidar do selo, mas que entraria para a história mesmo como o produtor dos 4 primeiros LPs do Queen. O primeiro álbum da banda se chamaria apenas Queen e o Trident negociou os tapes com a poderosa EMI, que só lançou o disco em julho de 1973, mais de um ano depois do início das gravações. O disco chegou ao top 50 em inglês e no top 100 americano. E a partir daí, foi um processo progressivo de sucesso comercial e de esclarecimento da proposta artística da banda. O Queen era visto como um estranho cruzamento do hard rock de grupos como Led Zeppelin e The Who com as extravagâncias fantasiosas do Yes e do rock progressivo. A banda se incomodava, em especial, com as comparações com as bandas progressivas, a ponto de incluir um aviso em seus discos que se tornou folclórico: No Synthetizers, ou nenhum sintetizador. O álbum Queen 2, de março de 74, chegou ao 5º lugar da parada inglesa e 49º da parada americana. E o álbum seguinte, Sheer Heart Attack, chegou ao número 2 no Reino Unido e 12 nos Estados Unidos. Ambos foram lançados pela Trident, com distribuição da EMI. E o single Killer Queen, de outubro de 1974, foi seu primeiro hit single mundial, chegando ao 2º lugar na Inglaterra e no 12º lugar nos Estados Unidos. Na turnê do Sheer Heart Attack, o Queen tocou nos Estados Unidos, Europa e Japão e refinou sua preocupação com o visual, que ia desde o figurino até a iluminação dos shows, passando pela postura cada vez mais performática de Freddie Mercury no palco. Eu comecei o meu papo com o Lucas Silveira perguntando para ele a respeito dessa fase inicial do Queen, entre 1972, 73 até 1974. Ouve só o que ele falou.
Obviamente eu conheci Queen pelos mega hits, que mais tarde eu fui perceber que isso já era a segunda metade, final da carreira deles, né? O que me trouxe pro Queen de verdade, apesar de ter sempre simpatizado, mas aí já depois de ser músico, depois de já ter algum sucesso, depois de já estar aqui em São Paulo, eu passei a ouvir Queen com mais profundidade porque eu tava aprendendo a tocar mais piano e aí eu me impressionei muito com a complexidade que tem numa música simples como Radio Gaga. Aí eu falei, tá bom, isso é gênio. Tem coisas muito lindas na música deles, assim, justamente que vem de um conhecimento, vai, não é erudito, né, mas um conhecimento profundo de harmonia, né? E como Fred e companhia metiam isso no rock, né, cara? E sem ser chatão, né? Sem ser dogmático, sem ser progressivo demais. O bagulho era muito foda, e isso aí me pegou muito, assim. Aí eu fui me aprofundando no Queen, e foi aí que eu fui chegando nos primeiros álbuns. O que eu acho deles, eu acho que eles ainda estavam tentando ser aquela banda de hard rock, né? Banda inglesa de hard rock, assim. E pra mim, acho que no segundo álbum, o Fred já estava mais solto, e no terceiro álbum já existia várias evoluções ali dentro do Queen, né?
Apesar de ainda estarem longe de bater no teto do sucesso popular que eles ainda teriam, Freddie, Brian, Roger e John sabiam que estavam crescendo e aparecendo. Só não entendiam por que cargas d'água, apesar de lotarem ginásios no Japão e terem um hit single internacional, não tinham dinheiro para sair do aluguel nem para comprar instrumentos novos. O Queen havia chegado ao ponto em que muitas loucas bandas de rock só percebem depois de acabar. E é preciso uma boa assessoria jurídica para assegurar contratos justos ou, quem sabe, vantajosos. O contrato que eles tinham com o Trident fazia do estúdio um atravessador que retinha a maior parte dos lucros e repassava a cada integrante um valor fixo de 60 libras, que em 1972 podia parecer admissível, mas 2 anos depois causava revolta. Antes que 1974 terminasse, eles contrataram o advogado James Beach e entraram com um processo contra o Trident. O processo se arrastou por 9 meses e rendeu uma das músicas mais cáusticas do novo repertório, Death on Two Legs, Morte sobre Duas Pernas, que tinha um subtítulo, assim, dedicado a reticências, sabe? Sem completar a quem a música era de fato dedicada. Diz assim a porrada: você suga meu sangue como um sanguessuga, desrespeita a lei e vai embora, esquenta minha cabeça até ela doer. Já levou todo o meu dinheiro e ainda quer mais, sua mula velha desorientada, com suas regras de teimosia, com seus comparsas de mente pequena, que são idiotas da primeira divisão. Morte sobre duas pernas, você está acabando comigo. Morte sobre duas pernas, você nunca teve coração. Embora eles nunca tenham revelado a quem a música era realmente dedicada, o chefão do Trident, o Norman Sheffield, vestiu a carapuça bonito e entrou com um processo contra a banda por difamação. Death on Two Legs foi gravada ao longo dos quase 4 meses de produção do álbum, entre agosto e novembro de 1975. O processo do Sheffield foi arquivado, que de fato não havia nada que relacionasse explicitamente a música a ele. E a justiça regulamentou o rompimento do Queen com o Trident. Ficou estabelecido que os próximos 6 álbuns da banda teriam 1% dos lucros revertidos para o estúdio e que a banda deveria pagar 100 mil libras se quisesse ter direito ao seu catálogo anterior, ou seja, os primeiros 3 LPs. Como quem agenciava os shows do grupo também era um escritório que pertencia a Trident, a turnê norte-americana de 1975 foi toda cancelada. A boa notícia é que, finalmente desembaraçados, o Queen assinou diretamente com a EMI, o que permitiu que uma banda falida e endividada gravasse o que seria conhecido como o álbum mais caro já produzido até então. 40 mil libras na época, ou atuais 338 mil libras, ou $500,000 atualizados. Diferentemente de muitos álbuns que tratamos no Discoteca Básica, as músicas de A Night at the Opera nunca foram gravadas no dia tal do mês tal. Era um novo momento da indústria do disco e do mercado de gravação elétrica, com estúdios multicanais que se tornavam mais conhecidos pelo som da bateria deste ou pela acústica do piano daquele ou pelos microfones daquele outro. Death on Two Legs, por exemplo, que explora todos esses recursos e muitos outros, foi gravada em diversas fases entre agosto e novembro, a partir de uma demo produzida por Freddie Mercury ao piano. O riff da guitarra, aliás, foi criado pelo próprio Fred enquanto mostrava a música aos colegas. O que mostra, aliás, o domínio dos caras sobre os campos harmônicos da música. Brian May adorou e adotou na guitarra a linha harmônica criada ao piano. O que o incomodou de fato foi a letra, que era tão vingativa e violenta que ele disse que sentiu constrangimento ao cantar. O título do novo álbum que o Queen gravava foi quase uma brincadeira com o tamanho, com a grandiosidade do trabalho. A Night at the Opera é o nome de um filme dos irmãos Marx, um filme de 1935 que o American Film Institute considerou a 12ª melhor comédia de todos os tempos. O filme fala da relação entre empresários e músicos, mas não há nenhuma conexão verdadeira além do título, que deu uma amarração conceitual para o álbum como uma peça de arte, além de adicionar um certo humor e uma leveza que não faziam parte da receita original. A banda assistiu ao filme numa reprise na televisão durante as gravações, e a partir dali, o projeto gráfico do disco, falaremos dele, acabou seguindo esse conceito como se fosse mesmo um programa de ópera. Groucho Marx não só adorou a homenagem da banda, como convidou o Queen para visitá-lo, coisa que o grupo fez mesmo, 6 meses antes de o comediante morrer. Em 1976, o Queen repetiu a dose da homenagem, batizando seu LP seguinte de A Day at the Races, que era o título de outro filme dos irmãos Marx, Um Dia nas Corridas, de 1937. Seja como for, a ideia de que o novo disco do Queen seria uma noite na ópera para o comprador do álbum deu unidade a um repertório bastante variado e ajudou a consolidar a imagem do Queen como uma banda pomposa, poderosa, bombástica, performática, teatral, sinfônica e luxuosa também, né? Em A Night at the Opera, eles evoluíram dos equipamentos de 16 canais para gravadores de 24 canais, muito bem utilizados, por sinal, para a quantidade de vozes, guitarras dobradas, cordas e detalhes quase infinitos que se tornariam uma marca registrada do Queen dali em diante. A pré-produção do álbum foi feita em uma casa alugada em Herefordshire, nas Midlands britânicas, terras médias britânicas. Num período de 3 semanas, Fred trouxe 5 músicas, Brian May trouxe 4, John Deacon e Roger Taylor trouxeram uma cada um. O Queen tinha essa característica, né? Não só de ter muitos talentos autorais na banda, mas de funcionar a partir das individualidades deles, com 3/4 dando suporte às ideias do compositor. Então, depois desses ensaios iniciais, o grupo voltou para Londres para sessões de gravação que aconteceram em 5 outros estúdios. O Roundhouse, o Sarm East, o Scorpio, o Lansdowne e o lendário Olympic. Quem produziu o disco foi Roy Thomas Baker, àquela altura do campeonato já afastado do Trident e trabalhando como produtor freelancer. Falando em Trident e em estúdios, existe uma faixa no álbum que foi gravada no estúdio Renegado em outubro de 1974, uma versão instrumental de God Save the Queen, num arranjo de Brian May, que eles usavam como pós-lúdio para os seus shows e que, da mesma forma, foi escolhida para encerrar A Night at the Opera. Irmãos Marx e tudo, o fato é que o conceito operístico veio especialmente de uma das novas músicas, a mais forte do novo repertório, a que lançaria definitivamente o Queen ao estrelato. Bohemian Rhapsody é não só uma espécie de portfólio compactado de tudo que a banda tinha de melhor, mas também resume o próprio processo de feitura do disco. É um épico de quase 6 minutos divididos em diversos segmentos, da balada de piano ao heavy metal, passando por um pastiche de opereta, tudo saído da cabeça de Freddie Mercury numa letra enigmática que começa com uma história de assassinato e segue sabe-se lá Deus pra onde. Uma música montada a partir de 180 takes feitos em 6 estúdios ao longo de 3 meses de gravação. Fred optou por guardar o sentido original de Bohemian Rhapsody como segredo de uma vida, o que só alimentou as muitas interpretações em torno da música. As citações mais evidentes são as referências ao universo da ópera. Scaramouche vem da tradição italiana do palhaço. Fígaro é o personagem principal de O Barbeiro de Sevilha, de Rossini. Mas Bismillah significa em nome de Deus, são as primeiras palavras do Alcorão. Galileu é, obviamente, Galileu Galilei, o cientista perseguido pela igreja. Fandango é um estilo de dança em pares, conhecido na Espanha desde o período barroco. Há diversas teorias em torno da letra e talvez seja isso mesmo que a mantenha tão viva, renovando seu público de geração em geração. O Queen acreditava tanto em Bohemian Rhapsody que sugeriu a EMI que a música fosse lançada como primeiro single, o single que antecederia o lançamento de A Night at the Opera. A ideia, claro, foi recebida pelos executivos da gravadora como uma insanidade. Um single, por pressuposto, deveria ser mais a música mais fácil de um disco, e não a mais difícil, muito menos uma música cujo significado nem a banda entendia direito, com quase o dobro da duração das músicas típicas de rádio. Diante do impasse, o Queen entregou uma fita de rolo nos estúdios da Rádio Capital, nas mãos do DJ Kenny Everett, com aquela recomendaçãozinha marota de olha, não é pra tocar ainda, hein, tá? Everett, naturalmente, passou dias tocando trechos de Bohemian Rhapsody antes de revelar a música inteira. Reza a lenda que a música, que então era exclusividade da programação daquela FM, chegou a tocar 14 vezes no espaço de 2 dias. A EMI, então, correu para prensar Bohemian Rhapsody e enviar o single para as lojas em 31 de outubro de 1975. A música foi o primeiro número 1 do Queen na Inglaterra e seu primeiro top 10 nos Estados Unidos. Minha segunda pergunta para o Lucas Silveira é justamente sobre Bohemian Rhapsody, esse single monumental que ao mesmo tempo paira sobre A Night at the Opera, mas representa tão bem o disco. Apesar de tudo, é um single que não engole o álbum, né? Ouve só o que o Lucas tem a dizer.
Bohemian Rhapsody é o típico caso do negócio que ficou maior que a vida, né? Maior que a banda, maior do que tudo. Pensa que a minha geração conheceu essa música por causa de Wayne's World lá, né? Quanto mais idiota, melhor. A minha geração conheceu naquilo. Quanto mais idiota, melhor. Deve ser um filme de 1993, sei lá, Mike Myers, né? Essa música já tinha 20 anos, ou seja, já era um resgate, já era uma coisa velha pro gringo. Se pá, já era uma coisa brega, né? Porque eu percebo que o Queen, quando o punk veio em 77... mas explodiu mesmo, quase chegando nos 80, é uma leitura minha, né? A parada foi ficando feia para quem queria fazer som bonito, né? Então, na Inglaterra, que tudo começava antes, em Nova York, eu imagino que a sonoridade do Queen foi ficando cringe, foi ficando brega, porque justamente os caras sabiam muito, era muito bem tocado, muito bem cantado, muito bem tudo, e a galera tava querendo ouvir, mano, Ramones, né? Tipo, MC5, essas... E realmente não tinha nada a ver uma coisa com a outra e virou a moda, né? O som mais toscão, mais cru e foda, inclusive. Então, isso foi muito importante até pro próprio Queen, né? Que aí eles começaram a ver o resto do mundo. E foi aí que eles começaram a bombar no Brasil, na Ásia. E viraram a maior banda do mundo inteiro.
Outra faixa que diz muito sobre o conceito do A Night at the Opera é o épico The Prophet's Song, que abre o lado B do vinil com mais de 8 minutos sufocantes, que são uma das sementes do heavy metal. Brian May compôs a música influenciado pela viagem do grupo ao Japão, usando escalas orientais e até tocando um kotô no início da faixa. Mas a letra veio de um pesadelo que ele teve, acrescido de diversos trechos tirados do livro do Gênesis, da Bíblia. Outra marca de The Prophet's Song é o interlúdio com a manipulação de vozes e as guinadas entre o elétrico e o acústico, entre o peso e o misticismo, e, claro, a sobreposição e multiplicação das vozes de Roger Taylor, Freddie Mercury e Brian May. Muito bem, muito bem. Antes de avançar na nossa história da semana, quero indicar dois audiobooks em português do catálogo da Storytel, que é um dos patrocinadores desta temporada do Discoteca Básica. Se você gosta de podcast, como a gente imagina que você goste, né? Então você vai adorar audiobooks, porque o princípio é o mesmo. Você devora seus livros favoritos enquanto faz outras coisas. E a Storytel é a casa do audiobook na internet. Vou recomendar dois títulos ligados a uma mesma banda. Uma banda que, aliás, de vez em quando usa We Will Rock You, do Queen, para levantar estádios. É bom, quem não usa, não é mesmo? É o Red Hot Chili Peppers, cuja linha de frente, o baixista Flea e o vocalista Anthony Kiedis, ambos têm livros de memórias impressionantes, até um pouco assustadores também. Você pode ouvir os dois em português na Storytel. O livro do Flea chama-se Acid for the Children, uma autobiografia, e o do Anthony Kiedis chama-se Scar Tissue. Os dois livros são muito honestos e transparentes e ajudam a montar o quebra-cabeça da alma dos pimentões chefes. Mas tem muito mais coisa legal ali no catálogo da Storytel, inclusive em e-books, para ler em vez de ouvir. Vai pelo nosso link que você tem 30 dias grátis para experimentar. storytel.tel/discotecabásica. Com tantos takes de tantos canais, de tantos estúdios, a mixagem de A Night at the Opera foi o verdadeiro desafio para a banda. Havia tantos detalhes para cuidar que a EMI não conseguiu sequer enviar uma cópia preliminar para a imprensa. A banda tinha um estúdio à disposição para ensaiar para a turnê, que começaria em 14 de novembro em Liverpool, mas estava longe de lá. Estava no SARM Studio retocando a mixagem. Acabou que a banda teve apenas 3 ensaios antes de sair em turnê. Por outro lado, fizeram um disco que foi um verdadeiro state of art, estado da arte em sua categoria. Nem todas as 11 músicas do disco entraram no repertório da turnê. Além de Bohemian Rhapsody, Death on Two Legs, The Prophet Song e God Save the Queen como pós-lúdio, né? Eles incluíram só mais 2 músicas. Lazing on the Sunday Afternoon é uma espécie de vinheta em estilo teatro de revista. No álbum, para dar o efeito retrô, a voz de Freddie foi captada passando através de uma lata. A outra música do disco que foi levada à turnê foi Sweet Lady, um glam rock, um hard rockão de Brian May, que não faria feio num disco do Kiss, por exemplo. Apesar do compasso desafiador em 3x4, foi uma das músicas que estavam no repertório desde os primeiros shows da turnê, em novembro de 1975. Naquela altura, o Queen já tinha um repertório com hits maiores e menores e com climas diversos para montar um super show ao vivo. Então podiam pensar em soluções que fossem desafiadoras em estúdio sem precisar se preocupar em transportá-las para o palco. Em Good Company, por exemplo, Brian May faz a voz principal e conduz a música no banjo e experimenta timbres e distorções em sua guitarra para simular a formação completa típica dos grupos de jazz Dixieland. Ouve só. Take care. Company, de Brian May, tem uma irmã no disco, Seaside Rendezvous, escrita por Freddie Mercury e interpretada num tom farsesco e divertidíssimo de cabaré, com piano honky-tonk. Aliás, quem toca e canta nessa música são apenas Fred e Roger Taylor, que fazem os instrumentos de sopro ali com a boca e o trecho de sapateado estalando os dedos no ângulo certo próximo do microfone. I feel like dancing in the rain. Can I have a volunteer? Just keep right on dancing. Jollification, as a matter of fact. So trace your mom, my dear, underneath the moonlight. Together we'll sail across the sea, reminiscing every night. Meantime, baby, I ask you to be my Valentine. O discretíssimo baixista John Deacon contribui com uma das pérolas pop do repertório do Queen, a Beach Boyophila, You're My Best Friend, que ele escreveu para a esposa Verônica. Na gravação, Deacon toca, além do baixo, um piano elétrico Wurlitzer. Apesar de ter sido lançada em single em junho de 76, aliás, um single top 10, né? E ter rendido um clipe, a música não foi tocada ao vivo durante a turnê de A Night at the Opera. You're My Best Friend só começou a ser tocada no palco em setembro de 1976, quando eles já estavam testando o repertório do disco seguinte, A Day at the Races. A contribuição do baterista Roger Taylor para o disco também teve de esperar um pouco para ser tocada ao vivo. I'm In Love With My Car foi o lado B do single de Bohemian Rhapsody, um hard rock dramático a respeito de um sujeito apaixonado pelo carro. A inspiração foi o road da banda, o Jonathan Harris, a quem a música é dedicada no encarte. Roger Taylor faz a voz principal no disco e também nos shows que incluíram a música a partir de 1977. Um dos outros grandes momentos do guitarrista Brian May no disco é 39, um folk de ficção científica a respeito de exploradores espaciais que saem para o espaço em uma viagem de um ano, mas quando retornam, todas as pessoas amadas dos personagens já se foram, porque o tempo passa mais rápido para os viajantes que estavam em alta velocidade, de acordo com a teoria da relatividade de Albert Einstein. Um papo digno de além da imaginação, né? E digno também de um estudante de astrofísica, o que era o caso. Perguntei para o nosso convidado Lucas Silveira a respeito de A Night at the Opera do ponto de vista de um produtor, que o Lucas é, não se esqueça disso. Primeiro álbum da banda em 24 canais, o trabalho infinito de mixagem, a montanha de dinheiro investido, enfim. Eu perguntei para ele o que os ouvidos treinados de produtor dele captaram de inovador, de complexo, ou então de caótico, no resultado final de A Night at the Opera.
O que eu percebo na produção desse álbum é a limpeza, né? O rock, inclusive a própria estética do rock, ela foi muito obtida
porque as pessoas estavam querendo abusar dos equipamentos, né? E chegar em sonoridades que não era possível, assim. E nessa forçada de limite, se obteve sonoridades impossíveis, né? Eles foram chegando em níveis absurdos, assim, mas eu acho que com a Nerite Opera teve aí uma evolução de produção também, né? Eles quiseram obter uma limpeza e conseguiram obter. Essa sequência ali, Love of My Life, Good Company, Bohemian Rhapsody, é um bagulho chocante, né? E olha que, tecnicamente, o disco de vinil, quanto mais vai chegando no meio dele, o som vai ficando mais magrinho, né? Então, por que que os primeiros singles dos discos eram as primeiras músicas? Porque eram as músicas que pegavam a parte nobre do disco, né? Tá ligado nisso? E Bohemian Rhapsody é no meio pro fim daquele lado. Então, se passa, ela fosse no começo do lado B, seria ainda mais pesado e ainda mais foda. E no Nerite Opera, uma coisa muito boa é a versão de estúdio de Love of My Life, que ninguém ouviu. A gente conhece, basicamente, aquela versão ao vivo, linda. Mas a versão de estúdio é outra vibe, outro tom. Ela já é naquela vibe operística, assim, e puta, cara, é um disco do caralho.
A versão de Love of My Life a que Lucas se refere é a arranjada para violão de 12 cordas, por Brian May, para as versões ao vivo da música. Agora, a versão de estúdio não tem nada de minimalista, não. Tem piano, harpa, um coro gigantesco feito por vozes sobrepostas. Love of My Life, você deve saber, é uma declaração de Freddie Mercury a Mary Austin, que o cantor conheceu quando ela tinha apenas 19 anos e trabalhava como vendedora em uma boutique de Londres. Freddie teve um relacionamento estável com ela por 6 anos e manteve uma relação de amizade profunda com ela até o fim da vida. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. Quando A Night at the Opera chegou às lojas, Bohemian Rhapsody já estava havia 3 semanas nas paradas de sucessos inglesa. O single entrou no número 47, dali pulou para o 17 e naquela semana havia entrado no top 10. Dali uma semana começaria a sua trilha de 9 semanas no primeiro lugar. Ou seja, o Queen rompeu 1976 com um single e um álbum no número 1 da parada britânica. A Night at the Opera passou 4 semanas no número 1 e 12 semanas no top 10. Nos Estados Unidos, o álbum chegou ao número 4. Como não houve tempo de enviar cópias preliminares para a imprensa, a EMI organizou uma listening party para os jornalistas. Na resenha do jornal Record, Mirror and Disc, o jornalista Ray Fox Cummings admite que não havia ouvido o disco de modo, abre aspas, suficiente, mas descreveu o álbum como uma onda incrível de música na qual uma faixa corre para outra como numa montanha russa, e elogiou muito os efeitos de vozes deslumbrantes. No New Musical Express, Tony Stewart escreveu: mais do que qualquer outra coisa, A Night at the Opera é uma consolidação do sucesso do álbum anterior, habilmente balanceando o ofício de fazer um trabalho artístico com o de causar impacto. No decorrer do álbum, eles apresentam suas habilidades individuais de composição e musicalidade de forma devastadora. Se é um dos discos mais caros já feitos em um estúdio britânico, também é, possivelmente, o melhor. Deus o salve. Na Inglaterra, A Night at the Opera foi lançada pela EMI no dia 21 de novembro de 1975. Nos Estados Unidos, o álbum saiu pela Elektra e no Brasil, pela Odeon, em julho de 1976. Em sua coluna no jornal O Globo, o grande Big Boy elogiou demais o disco, abre aspas, um álbum com produção esmeradíssima, caríssimo, que dignifica a música pop. A Night at the Opera saiu com capa dupla, com design de David Costa, o mesmo cara que havia feito a capa de Goodbye Yellow Brick Road, do Elton John. Costa criou uma arte usando muito branco e aquela fonte Filmotype York, sabe? Muito usada em convite de casamento. Na capa, apenas o nome do disco e o famoso logotipo criado por Freddie Mercury, como se fosse o brasão da banda, com aquela letra Q envolvida pelos símbolos dos signos dos integrantes da banda. John Deacon e Roger Taylor são de leão, estão os leões ali. As fadinhas representam o signo de virgem de Freddie Mercury e o caranguejo é câncer, o signo de Brian May. Por cima de tudo tem a fênix representando a imortalidade. Quando você abre a capa dupla, você vê as letras de todas as músicas e quatro pequenas fotos dos quatro integrantes. Na capa interna, o inner sleeve ali, fotos do grupo ao vivo. Minha próxima pergunta ao Lucas Silveira é a respeito do álbum A Night at the Opera como um todo, né? Como produto final. Eu perguntei a ele se ele teve um momento específico de mergulho no disco ou se simplesmente ele cresceu ouvindo o disco. Enfim, qual a experiência dele com A Night at the Opera?
Justamente, é um disco que as pessoas acham que ouviram, porque eles ouviram Bohemian Rhapsody, a ouvida depois de velho, a ouvida com atenção, quando tu vai ouvir aquilo como se fosse um álbum novo, tu vai ver que ele não é um disco perfeito, mas os pontos altos dele são muito, muito altos. Eles tinham uma coisa, assim, que eu acho que talvez o rock tivesse tão forte e tão concorrido o espaço, que existia um esforço deliberado das bandas, assim, ó, precisamos ser o mais foda possível, a gente precisa fazer ficar feio para os outros, né? Se tu for pegar discos do Led dessa época, realmente tu percebe um esforço aí, uma busca de uma excelência assim, que não tem cabimento. E o A Night at the Opera, para mim, é o começo dessa senda aí de quando o bagulho foi ficando muito sério, eles também foram tendo uns budgets, né, de fazer álbuns caríssimos. Já tínhamos o Fred completamente livre para ser diva, para ser cantor lírico, para ser rockista, tá ligado? Ele já tava livre, assim, e isso, né, fez a banda crescer muito. E também já tínhamos descoberto ali outros turbilhões de composição, né, cara? Porque uma coisa que quem conhece o Queen mais superficialmente não pega é como a genialidade de composição ali é bem distribuída, né? Tem músicas do Queen para todos os integrantes. Todo integrante do Queen tem pelo menos um mega hiper blaster hit, né? E eu acho que no A Night at the Opera foi quando começou a aparecer o Roger Taylor como hitmaker. E isso é muito louco. O próprio Radio Gaga, que é a música que me levou ao Queen, é uma composição de Roger Taylor, saca? I'm in Love with My Car, que é um meio b-side aí do A Night at the Opera, é Roger Taylor.
Quando A Night at the Opera saiu, o Queen já estava no meio da perna inglesa da turnê. Em janeiro, eles mexeram no repertório e foram para os Estados Unidos. Em março, voltaram ao Japão e terminaram a turnê em abril de 1976, com 8 datas na Austrália. A Night at the Opera foi o primeiro de uma trinca de álbuns do Queen obrigatórios em qualquer boa discoteca, ainda mais entre os fãs de rock da década de 1970 e 80. Em 1976, eles lançaram A Day at the Races, e em 1977, News of the World. Em 1980, o LP The Game chegou ao primeiro lugar nos Estados Unidos e transformou o grupo numa superpotência internacional. Foi essa turnê do disco The Game que trouxe o Queen à América do Sul pela primeira vez, tocando para 300 mil pessoas na Argentina e 250 mil pessoas em duas noites em São Paulo. Houve só um trechinho de Love of My Life, aquela versão famosa para estádios que o Lucas Silveira mencionou, na histórica gravação do Show Brasileiro de 1981.
You broke my heart.
O disco A Night at the Opera foi lançado originalmente em LP, cassete e cartucho de 8 pistas. Tanto a edição norte-americana em vinil quanto a brasileira respeitaram o projeto gráfico original inglês. Mas existe uma tiragem norte-americana de 1975 mesmo, com um erro grotesco de fábrica. O lado A, na verdade, são as músicas de Frank Sinatra, Sings for Only the Lonely, e o lado B, esse sim está com o disco correto do Queen. Existem outras edições internacionais trágicas. A versão chilena, de 1975, do LP, teve as faixas 39 e Sweet Lady cortadas, apesar de aparecerem listadas na contracapa. A edição de Israel tem capa simples, e eles misturaram o brasão da arte original com as fotos originais da capa interna. Ou seja, o brasão aparece recortado em cima de 4 fotos ao vivo. A versão venezuelana de 1976 é parecida com essa, com a foto da banda toda no palco, embaixo do nome do disco na capa. Se essas edições regionais queriam era trazer fotos para a capa, não se conformavam com a foto branca, a edição uruguaia já parece um disco pirata, cara, com papel cartão, sem foto, sem brasão, nada, apenas a tipologia aplicada sobre um fundo vazio. A versão argentina tem o título na capa escrito como Una Noche en la Ópera, conforme era a tradição nos discos lançados ali no país, e as faixas com os títulos traduzidos atrás, junto com os originais em inglês. Então, I'm in love with my car vira Estou enamorado de mi auto. Bohemian Rhapsody vira Rapsódia Boêmia. E You're my best friend vira Eres mi mejor amigo. A Night at the Opera foi lançado em CD pela primeira vez em 1986. Depois foi remasterizado e lançado em CD e cassete de novo em 91 para o mercado americano. A Parlophone também relançou versões remasterizadas em 1993 e 1994. Em 2009, os álbuns de estúdio do Queen foram todos relançados, remasterizados em vinil de maior gramatura, enquanto versões em CD apareceram em comemoração aos 40 anos da banda, com direito a edições deluxe com faixas bônus. A edição deluxe de A Night at the Opera de 2011 vem com versões ao vivo e mixagens alternativas das músicas. Eu recomendo especialmente para você uma ótima edição de 2005, dupla em Digipack, reunindo o CD original remasterizado e mais um DVD com o áudio em 5.1 surround, os vídeos originais de Bohemian Rhapsody e You're My Best Friend e vídeos novos para todas as músicas. Essa edição chegou a sair no Brasil, num lançamento da EMI. Agora, em 2015, celebrando os 40 anos de A Night at the Opera, a Virgin EMI, em parceria com a Hollywood Records, lançou A Night at the Odeon, um registro inacreditável de um show da banda no Hammersmith Odeon de 24 de dezembro de 1975, o último show da banda na Inglaterra nessa turnê. Curiosamente, a única música do álbum incluída no show é Bohemian Rhapsody. O show foi gravado e transmitido pela BBC tanto na rádio quanto na TV, e tanto o CD quanto o DVD foram remasterizados a partir das fitas com os canais abertos, que julgava-se haviam sido perdidos. Houve só um trechinho de Bohemian Rhapsody ao vivo na noite de Natal de 1975. Para encerrar o nosso papo com o Lucas Silveira, eu pedi para ele falar um pouco do Queen como banda, né? Olhar para a carreira deles como um todo. O Lucas já havia dito para mim que considerava o Queen a banda mais impressionante da história da música pop. Por que, doutor Lucas Silveira? Por quê?
Cara, é o grupo mais impressionante mesmo. Eu não consigo nem dizer se é o melhor, tá ligado? Mas se tivesse uma maneira de quantificar o talento, no Queen isso é bizarro, cara. É bizarro. E às vezes, talvez, e eu acredito muito nisso, às vezes até talento demais gera confusão, né? Porque tu é tão habilitado que tu faz de tudo. E às vezes a limitação, ela é amiga, né? Às vezes a limitação faz a gente ser gênio, né? Pega um Nirvana, que por ser um trio e tipo assim, por ter aquela estética, chegou naquele som, Ramones, ou sei lá, mano, próprios anos 80 inteiro, Legião Urbana. Existe genialidade também numa limitação que te faz ter uma estética muito definida e pronta e foda, né? Mas no Queen era o contrário, eles podiam tudo, eles eram tipo Leonardo da Vinci, tá ligado? E a maneira, justamente que eu já falei, de cada um da banda ser responsável por pelo menos um hiper blaster hit, isso é muito impressionante, muito cabuloso, e eu não sei se isso existe em outra banda. Então não era só o Fred, eram os quatro ali.
O arco histórico clássico do Queen durou até 9 de agosto de 1986, quando eles fizeram seu último show. Se a qualidade dos discos foi se tornando irregular anos 80 adentro, os shows da banda foram se tornando cada vez maiores e mais catárticos. Eles se tornaram uma referência em shows em estádio. Tanto que, reza a lenda, só quando o Queen confirmou sua participação no Rock in Rio em 1985, é que os agentes internacionais dos artistas começaram a demonstrar alguma segurança para receber os organizadores do festival brasileiro. Bom, depois daquele último show, em 86, em Nebworth, na Inglaterra, a banda ainda gravaria outros 2 álbuns de estúdio, ambos número 1 na Inglaterra, mas nenhum deles entrou no top 20 americano. Pouco mais de 9 meses depois do lançamento do álbum Innuendo, Freddie Mercury morreu de uma pneumonia em consequência da AIDS aos 45 anos. Bohemian Rhapsody foi relançada como tributo a Freddie no mercado natalino daquele ano de 1991 e chegou em primeiro lugar nas paradas novamente, 16 anos depois do seu lançamento original. Em 2018, a história da banda virou uma cinebiografia, o filme mais premiado do Oscar 2019, também chamado Bohemian Rhapsody. E o Queen se tornaria a banda de rock mais pesquisada nos buscadores da internet em todo o mundo naquele ano. Parece que o gigantismo do Queen e seu apetite por grandes números não diminui nem mesmo depois do fim da banda. A missão de indicar um artista jovem, inspirado no Queen, ou que se relacione com o Queen, é que metade do DNA da banda tem a ver com o gigantismo e com a pretensão típicos da década de 1970. Via de regra, quem bebe nas águas do Queen, hoje em dia, adiciona ironia à receita. Eu lembro que o Dinho dos Mamonas Assassinas costumava dizer que o modelo de vocalista para ele era o Freddie Mercury, por exemplo. Mas temos aqui o grupo americano Foxy Shazam, uma mistura do pique indie com muita influência de glam e hard rock. É uma formação grande ali, com metais e tecladeiras, e nisso se distingue bastante do Queen. A banda existe desde 2004 e já lançou 6 álbuns. Em 2020, eles lançaram um novo disco chamado Burn, e uma ótima versão de Not Dark Yet, do Bob Dylan. Agora, em outubro, eles anunciaram seu próximo álbum para fevereiro de 2022. Eles já liberaram um trechinho da nova música The Heart Behead You, I'm In Love. Com vocês, Foxy Shazam. I'm in love. We'll be right back. agora vamos às mensagens que vocês enviaram pra gente ou comentaram ali, né, nas redes sociais, me marcando R. Alexandre DB, a respeito do episódio 8, o programa no qual a gente contou a história do Lemonade, da Beyoncé. O Marco Bardelli, olha que coisa linda ele escreveu, hein? Veja só, nada como o Ricardo Alexandre e o podcast Discoteca Básica para nos tirar da zona de conforto, da mesmice, das recomendações personalizadas dos algoritmos. Terceira semana seguida em que eu fui desafiado a escutar e aprender sobre artistas até então pouco conhecidos por mim. É só álbum fera. Aqui fica mais um agradecimento. Pô, eu que agradeço, Marco, por você dividir com a gente essa percepção que mostra que o programa está sendo entendido, né? A proposta do programa está sendo compreendida, o que é sempre muito aliviador, digamos assim. O José Alberto Silva, que nos ouve do distrito de Braga, Portugal. Aliás, saudações especiais a todos os ouvintes que nos escutam em outras terras. O José Alberto Silva escreveu o seguinte: sei lá, num dia achas que sabes tudo da tua personalidade e noutro está a ouvir Beyoncé por causa de um podcast. O Ricardo Alexandre é f***. Agora, o Márcio Marques de Souza não curtiu muito, não. Ele provocou uma discussão muito legal aí no Facebook, dizendo o seguinte: poxa, esse episódio eu vou pular. Não consigo imaginar como uma música como Hold Up, de um pouco mais de 3 minutos, possa ter 15 compositores. Muito bom. Aí eu entrei na discussão ali e lembrei que, além dos 15 compositores, a Beyoncé pediu colaboração para outras pessoas também, incluindo o Father John Misty, para você ter uma ideia. Aí eu até disse para ele, eu falei: olha, se o Father John Misty tivesse os versos dele aprovados pela Beyoncé, seriam 16 compositores, né? Bom, eu entendo perfeitamente o que o Márcio diz, mas eu queria lembrar aqui, né, que o raciocínio num disco da Beyoncé, do Michael Jackson, do Justin Timberlake, de caras assim, é muito diferente de uma banda punk, de uma banda de rock, né? Ali, no caso, o artista, ou às vezes até o produtor do artista, meio que organizam todo o trabalho, incluindo o trabalho de composição. Assim como eles chamam 4 guitarristas, 5 guitarristas, eles chamam 8 compositores, 9, 10, 15 compositores, e o processo de composição é todo muito colaborativo, né? Mas seja como for, trazendo para nossa vaca fria aqui o próprio podcast, o grande Elson Barbosa encerrou a questão ali dizendo: mas é justamente esses programas que são legais de ouvir. Deve ter muito mais coisa nova para a gente aprender nessa Discoteca Básica do que, sei lá, num programa do Red Hot Chili Peppers ou do Pearl Jam. Bom, valeu, Elson, pela sua colaboração. Valeu também, Márcio, pelo papo de altíssimo nível que tem tudo a ver com o espírito criativo e artístico do programa. O Luiz Manzoli pega um pouco mais pesado. Ele diz assim: maldito Ricardo Alexandre que me apresentou Check On It, da Beyoncé, e agora eu não consigo mais parar de ouvir. Um dos melhores episódios até agora, inclusive. O combo Dorival Caymmi Beyoncé foi matador. Gosto demais quando o episódio fala de artistas que eu conheço pouco. Parabéns! Legal, cara. Obrigado por escrever e também por esclarecer essa proposta do próprio podcast. Vou ler agora a mensagem da ouvinte Iris Maria. A minha adolescência começou e terminou na década passada. Quando você falou no episódio 7, Canções Praieiras, que era o disco mais antigo a entrar no podcast, imaginei logo quanto demoraria para que os álbuns da minha adolescência se tornassem clássicos. A verdade é que alguns já nascem com esse status, e o caso do Lemonade me veio à cabeça. Quando comecei a me interessar por música, Beyoncé já era um monumento do pop. Ela lançou o álbum Beyoncé, auto-intitulado, capa preta, né? E eu, como boa adolescente, descobrindo o rock, achava brega gostar de uma diva pop. Muito bom, Iris. E eu confesso também que eu agi ali um pouco inspirado na Discoteca Básica da revista Bis, que na década de 80 já incluía ali discos lançados há 6, 7, 8 anos antes. Então eu quis muito que nessa temporada a gente chegasse até discos do ano 2000 ou 2010. É um pouco aquela ideia do Rob Sheffield, citada até no texto, de mostrar que os gigantes continuam caminhando sobre a Terra. Que é mais ou menos o que o Felipe Marques escreveu para dizer, e eu encerro aqui esse momento de compartilhar as mensagens com as palavras dele, que diz assim: amei esse episódio, acho ótimo você trazer discos mais recentes, ajuda a abrir a cabeça de grande parte do público que acredita que só tem música boa até a década de 1990. E assim chegamos ao fim do 10º episódio da 3ª temporada do Discoteca Básica. Espero que você tenha gostado desse episódio. Reforço aqui que caso você goste, curta o programa, considere então fazer parte do Clube Discoteca Básica. Assim você ajuda a gente a continuar com ainda mais força e ganha acesso a uma série de conteúdos exclusivos só para assinantes. Agora, se você for um sovina mão de vaca, então você pode ajudar compartilhando os episódios nas suas redes, comentando, atribuindo uma boa nota nos tocadores. E assim, se você quer ouvir mais do nosso trabalho, só que num formato diferente, eu e o Guga Mafra lançamos o Podbook Tudo é Música, uma série de 10 episódios de programas inéditos, onde a gente, eu e o Guga, né, discutimos 10 temas a partir do meu livro Tudo é Música. Para ouvir, é só baixar o aplicativo Podbook, cujo link está na descrição do episódio, e dentro do app você baixa a série completa Tudo é Música por apenas $3.99. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. O meu nome é Ricardo Alexandre, eu faço a pesquisa, o roteiro, a redação final e a locução, o Sérgio Jomori faz pesquisa e redação, o Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz a produção junto comigo. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço.
Tudo certo.
Parasol.